Olá, amigas e amigos da RAI Argentina ao Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina, e é sempre um prazer poder entrar em contato com vocês, e ainda mais nestes tempos de isolamento social. Aqui na Argentina, continuamos cumprindo medidas preventivas por causa da pandemia da Covid-19, e a equipe completa da RAI Argentina ao Mundo continua em casa. Por isso, aqui estamos com mais um programa especial, um programa feito em casa e que, portanto, possui algumas falências do ponto de vista técnico. Um programa que poderão acessar a qualquer dia, a qualquer momento, em www.rae.com.ar. Um programa, lembrem, que poderão escutar sintonizando a emissora WRMI de Miami, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, pela frequência de 9.955 kHz. Na sequência, começamos então com algumas informações. Enquanto diferentes cidades e províncias do nosso país estão começando a implementar a fase número 5 das medidas contra o coronavírus, e mais de 100 dias após a declaração da emergência sanitária em toda a Argentina, nesta quarta-feira, a cidade de Buenos Aires e parte da província de Buenos Aires voltaram para a fase 1 de controle, devido ao aumento no número de pessoas infectadas na área mais povoada do país. O isolamento social obrigatório voltou para uma fase mais estrita, que durante 15 dias inclui a cidade de Buenos Aires e a sua área metropolitana, isto é, a capital federal do país, e a sua área de influência sobre a periferia. O ministro do Desenvolvimento Social, Daniel Arroyo, insistiu na necessidade de alcançar um grande consenso de todos os setores sociais e políticos para a implementação de uma renda básica universal, como uma política estatal para mitigar as graves consequências que a pandemia deixará. Segundo o ministro, se trata de transformar os planos atuais numa renda básica universal, uma coisa que está sendo discutida em todo o mundo por esses dias. As projeções na Argentina indicam que, até o final deste ano, pelo menos 60% da população estará vivendo na pobreza. As estimativas também prevêem uma taxa elevada de pessoas sem emprego. Na opinião do ministro do Desenvolvimento Social, poder começar a implementar medidas que prevejam a transição pós-pandêmica também exigirá a mudança de pelo menos 4 milhões de pessoas vivendo em bairros pobres que podem começar a fazer reviver os seus empreendimentos anteriormente informais para poder movimentar a economia e gerar consumo, bem como o acesso a condições de vida mais dignas. Região metropolitana de Buenos Aires tem quarentena mais rígida desde 1º de julho. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, decidiu prorrogar novamente a quarentena no país devido ao aumento do número de casos de contaminação pelo novo coronavírus. Entre os dias 1º e 17 de julho, os residentes na região metropolitana de Buenos Aires terão endurecimento nas restrições de circulação. A região concentra 93% dos casos de todo o país. A reportagem na sequência é da jornalista Marieta Casarré, da empresa Brasil Comunicação.
O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, decidiu prorrogar novamente a quarentena no país devido ao aumento do número de casos de contaminação pelo novo coronavírus. Entre os dias 1º e 17 de julho, os residentes na região metropolitana de Buenos Aires terão endurecimento nas restrições de circulação. A região concentra 93% dos casos de todo o país. A decisão de aumentar as medidas de controle foi tomada nesta sexta-feira entre o presidente Fernandes, o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, e o prefeito da cidade, Horácio Larreta. Pelas novas regras vigentes a partir de 1º de julho, todos os comércios deverão fechar as portas, exceto os de serviços essenciais, como a venda de alimentos e produtos de higiene e limpeza. Estima-se que cerca de 50 mil lojas deverão permanecer fechadas na capital do país. O transporte público vai funcionar apenas para os trabalhadores dos serviços essenciais. As indústrias com protocolos de segurança e transporte para os empregados seguirão funcionando normalmente. Os bancos poderão seguir abertos. As práticas de atividades físicas durante a noite, que já tinham sido liberadas, serão novamente proibidas. Mas os passeios com crianças para espairecer seguirão liberados, desde que por no máximo uma hora e em um raio de 500 metros da moradia. Segundo dados do Ministério da Saúde argentino, o país tem mais de 52 mil casos confirmados de contaminação, com um total de 1.167 mortes. E 8% dos infectados são profissionais da saúde. De Montevidéu, no Uruguai, Marieta Casarré.
Economia argentina encolhe 26% no primeiro mês da quarentena. A atividade econômica argentina de abril, o primeiro mês completo sob quarentena, teve uma retração de 26,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, puxada pela paralisia da construção, do comércio e da indústria. É o pior resultado da história. O dado de abril antecipa o que será o terceiro ano de queda consecutiva do PIB, com uma previsão negativa de pelo menos 10 pontos. A Argentina vive uma das quarentenas mais rigorosas da América Latina. O confinamento e a paralisia da atividade mantiveram os casos positivos de coronavírus sob controle, com 62 mil infectados e menos de 1.300 mortos até dia 30 de junho. A partir desta quarta-feira, o confinamento voltará à sua etapa mais dura na cidade de Buenos Aires e à sua área metropolitana, responsável pela metade do PIB nacional e também por 9 em cada 10 casos de Covid-19. A quarentena está sendo um sucesso sanitário, mas com sérias consequências econômicas. O estimador mensal de atividade econômica, que antecipa os dados do PIB, caiu 17,5% em abril com relação a março, mês que teve 10 dias de quarentena, e caiu 26,4% sobre a cifra de abril de 2019. A queda acumulada nos primeiros 4 meses deste ano é de 11%. O governo de Alberto Fernandes, há pouco mais de 6 meses no cargo, tem pendente uma complexa reestruturação da dívida argentina com credores privados. São 66 bilhões de dólares, aos quais logo mais se somará outra negociação de 44 bilhões de dólares que o governo anterior, de Mauricio Macri, recebeu do FMI. Alberto Fernandes anunciou na última sexta-feira uma volta para a fase 1 da quarentena na área da cidade de Buenos Aires e a sua área de influência. O presidente disse que entendia as consequências econômicas do confinamento, mas insistiu na ideia de salvar vidas. A economia se resolve, afirmou o presidente Alberto Fernandes.
Eu, durante muitos dias, fui muito atacado porque me diziam: por que não migra a quarentena inteligente de Chile? Ou por que não migra a quarentena inteligente de Suécia? E resulta que a quarentena inteligente não parecia tão inteligente. Porque, em verdade, o que você necessitas es parar drásticamente la circulación en situaciones como esta. Entonces, no hay lugares, no es que en el centro del Chaco sean menos inteligentes, porque el virus no diferencia entre inteligentes y menos inteligentes. El virus ataca a todos por igual. Y cuando la gente circula, la circulación del virus crece. Entonces, yo tengo perfectamente en claro lo molesto que es para todos nosotros. Bueno, yo mismo, de verme impedido de viajar y tener esta charla cara a cara y como amigos que somos poder cambiar opiniones sin esta pantalla de por medio. Pero la verdad es que tenemos un problema muy serio de circulación y que si la gente circula, el virus circula y el virus no distingue entre buenos y malos entre peronistas y radicales, entre inteligentes y no inteligentes, ataca a todos por igual.
A América Latina deve se preparar pelos próximos 2 anos contra a Covid-19. A Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, afirma que a liderança, uma boa fase de dados e sistemas de saúde robustos são elementos-chave para assegurar resposta eficiente à pandemia. O FMI avisa que a América Latina e o Caribe sofrerão a pior recessão da história com a pandemia.
As consequências da pandemia do novo coronavírus nos países da América Latina e do Caribe deverão merecer uma resposta robusta dos governos da região pelos próximos 2 anos. A declaração foi dada pela diretora-geral da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, Carissa Etienne. Ela afirmou que, na ausência de uma vacina ou tratamentos eficientes, a região deverá sofrer com novos surtos e casos da Covid-19 pelos próximos 2 anos ou mais. E, para Etienne, a liderança política pode ser a chave do sucesso ou do fracasso da resposta à crise. Até 23 de junho, as Américas haviam registrado 4,5 milhões de casos de Covid-19, com mais de 226 mil mortes. Desde o mês passado, o número de novas infecções triplicou na região. Os casos mais afetados são a América Central e o Brasil, além de outros países da América do Sul. No Caribe, os pontos de alerta estão no Haiti e na República Dominicana. Os países membros da OPAS estão debatendo uma resolução sobre a ameaça tripla da pandemia para a saúde, o bem-estar e a economia. A agência acredita que o monitoramento constante é vital no combate à doença, assim como sistemas de saúde robustos e uma boa base de dados e governança. E ainda na semana passada, durante um encontro em Madrid, na Espanha, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, FMI, informou que a América Latina e o Caribe foram fortemente afetados com as consequências socioeconômicas do coronavírus. Kristalina Georgieva disse que entre 2020 e 2021, a economia global vai perder 12 trilhões de dólares e 10% dessas perdas totais vão ocorrer na América Latina, que terá uma recessão de 9,3%. A pior da sua história. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
A OMS diz que o mundo está longe do fim da pandemia da Covid-19. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse nesta segunda-feira que a pandemia de coronavírus não está sequer perto do fim e que o surto está se acelerando em nível global. A mais recente atualização da agência da ONU notificou mais de 10 milhões de casos confirmados e quase 500 mil mortes. Pelas estimativas, a OMS considera que cerca da metade dos casos e óbitos de todo o mundo ocorreram nas Américas. O chefe do programa de emergências da OMS, Mike Ryan, disse ter havido um tremendo progresso na busca de uma vacina segura e eficaz para prevenir a infecção, mas ainda não existe garantia de que o esforço seja bem-sucedido.
Após o coronavírus atingir mais de 10 milhões de pessoas e provocar 500 mil mortes, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirmou nesta segunda-feira que a pandemia não está perto do fim. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, diz que o contágio vem crescendo em todo o mundo.
Mas a dura realidade é que a pandemia não está perto de terminar. Embora muitos países tenham feito algum progresso, globalmente a pandemia está acelerando. Estamos todos juntos nisso e estamos todos nisso por um longo prazo. Precisaremos ainda mais resiliência, paciência, humildade e generosidade nos próximos meses. Já perdemos muito, mas não podemos perder a esperança.
Faz 6 meses que o contágio pelo coronavírus foi notificado pela China. A OMS reforçou 5 medidas que os países devem adotar para reduzir a mortalidade da doença: capacitar as comunidades para proteção contra o vírus, suprimir a transmissão, salvar vidas, acelerar pesquisas e a liderança política para minimizar o impacto da pandemia. A OMS reforçou a difícil situação do continente americano. Segundo a organização, 26% dos casos da região ocorrem no Brasil, que tem um grande desafio. A instituição sugere que o país busque uma resposta global em todos os níveis, sendo necessária a união entre os poderes estaduais e federal. Mas reconheceu a história do Brasil, que tem grandes instituições de pesquisa para o enfrentamento a doenças infecciosas e para a produção de vacinas. A organização reforça que é preciso superar as diferenças políticas e ideológicas e buscar a união para o enfrentamento à Covid-19. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Justiça prende 22 envolvidos em espionagem ilegal na Argentina. A Justiça Argentina determinou nesta terça-feira, dia 30, a prisão de 22 envolvidos no escândalo de espionagem ilegal feito durante o governo do ex-presidente Mauricio Macri. Na época, a agência de inteligência teria espionado jornalistas, empresários, políticos e atores sociais. O juiz Federico Villena pediu a prisão de 22 pessoas, a maior parte delas pertencentes à AFI, a sigla da Agência Federal de Inteligência Argentina, por integrarem um esquema de espionagem ilegal. Segundo a decisão, Susana Mabel Martinengo, coordenadora de documentação da presidência, está entre as pessoas que tiveram a prisão decretada. De acordo com a sentença do juiz, os envolvidos mapeavam e classificavam informações bastante abrangentes sobre os seus alvos, como raça, fé religiosa, ações privadas, opinião política ou participação em organizações partidárias, sociais, sindicais, comunitárias, cooperativas e de assistência social, também cultural ou trabalhista. O juiz Villena afirma que já existem provas suficientes para considerá-los suspeitos e que a prisão é necessária para evitar qualquer tipo de intimidação a testemunhas e vítimas. Para o juiz, se trata de uma organização criminosa com inserção nacional, estadual e municipal.
O Ministério Público da Argentina determinou nesta terça-feira a prisão de dois funcionários do governo do ex-presidente Mauricio Macri e de mais outras 20 pessoas suspeitas de espionagem ilegal de funcionários públicos, políticos, sindicalistas e empresários. Até agora, 16 suspeitos foram presos e 10 deles foram levados para depor em uma sede da Polícia Federal Argentina em Buenos Aires. O esquema de espionagem visava opositores ao então mandatário, como a atual vice-presidente Cristina Kirchner e outras pessoas.
O ex-presidente Mauricio Macri foi denunciado após o maior caso de espionagem desde a redemocratização vir à tona. Quase 500 jornalistas, produtores, políticos e empresários foram seguidos de perto pelo serviço de inteligência durante o governo de Macri. Até agências internacionais de notícias, como a espanhola EFE, chegou a denunciar que seus jornalistas estão na lista. O caso ficou conhecido como Super Mario Bros, que era o nome do grupo de WhatsApp, onde as informações colhidas eram compartilhadas com o diretor de operações da AFI, a Agência Federal de Inteligência, Alan Ruiz. O grupo, segundo as denúncias, tinha até mesmo um apartamento alugado como central de operações. Bachelet diz que Covid-19 é usada para silenciar liberdade de expressão. A alta comissária da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse nesta terça-feira que a Covid-19 tem sido instrumentalizada para silenciar a liberdade de expressão. Michelle Bachelet discursou perante o Conselho de Direitos Humanos em Genebra durante a atualização global sobre direitos humanos e o impacto da pandemia. A sessão ocorre 6 meses após a OMS ter recebido a primeira notificação do novo coronavírus na China. A agência já registrou 10.117.687 casos e mais de 502 mil mortes. Bachelet disse estar claro que a pandemia ameaça tanto a paz como o desenvolvimento e exige mais direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, e não menos que isso. Citando especificamente o Brasil, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos criticou um grupo de países pela resposta à pandemia.
A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, criticou nesta terça-feira a resposta à pandemia de diversos países. A ex-presidente chilena se disse preocupada com a negação da realidade em alguns governos, com o Brasil entre eles.
Em Bielorrússia, Brasil,
Nicarágua, Burundi, Tanzânia, Estados Unidos, entre outros, me preocupo que as declarações que negam a realidade do contágio viral e aumentam a polarização em assuntos cruciais possam intensificar a severidade da pandemia ao enfraquecer os esforços para diminuir a propagação e fortalecer os sistemas de saúde. A alta comissária também criticou a intimidação a jornalistas, blogueiros e ativistas que poderiam desencorajar as críticas às autoridades de alguns países. O Brasil é o segundo país mais afetado pela pandemia, com mais de 58 mil mortos e cifras que passam de 1 milhão e 300 mil infectados pela Covid-19.
Ministro brasileiro cai por maquiar currículo e reforça pessimismo sobre o futuro da educação sob Jair Bolsonaro. Visto por organizações da área e setores do governo como uma correção de rota no Ministério da Educação, após a conturbada passagem de Abraham Weintraub, o nome de Carlos Alberto Decotelli da Silva chegou a gerar expectativa de pacificação dos ânimos, que derreteu antes mesmo da posse. Como o economista não conseguiu comprovar as qualificações de seu currículo, questionadas por instituições onde ele afirmara ter cursado doutorado e pós-doutorado e ainda trabalhado como professor, o presidente Jair Bolsonaro foi obrigado a recuar, adiando a nomeação. Diante da pressão pela descoberta das fraudes, o ministro, que durou apenas 5 dias no cargo, pediu demissão nesta terça-feira. A primeira inconsistência no currículo de Decotelli surgiu na Universidade Nacional de Rosário, aqui na Argentina, que informou que o indicado ao MEC não obteve título de doutor por ter tido a tese reprovada. Na sequência, a Universidade Alemã de Wuppertal negou que o economista tenha cursado pós-doutorado na instituição. Já nesta terça, a Fundação Getúlio Vargas emitiu nota para esclarecer que o agora ex-ministro nunca integrou o seu corpo efetivo de professores, mas somente deu aulas como colaborador em cursos de educação continuada vinculados à fundação. Em seu currículo Lattes, ele apontava ter sido professor da instituição entre 2001 e 2019. A Fundação Getúlio Vargas ainda apura denúncia de plágio na dissertação de mestrado, que será devidamente conferida após orientadores retornarem às atividades presenciais e, caso seja confirmada, pode render a abertura de um processo disciplinar e, em última instância, a anulação do título. Carlos Alberto Decotelli não foi o primeiro integrante do governo Bolsonaro exposto por exagerar ou fraudar qualificações curriculares. Lembremos que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, dizia-se mestre em Direito Público pela Universidade de Yale, até uma reportagem do The Intercept Brasil desmascarar o falso mérito. Países devem acelerar ações para combater casamento infantil e mutilação genital. Práticas nocivas a meninas e mulheres fazem milhões de vítimas todos os anos. Relatório intitulado Estado da População Mundial 2020, lançado nesta terça-feira, indica que 4 milhões e 100 mil mulheres serão submetidas à mutilação genital feminina ainda este ano. Investimentos de mais de 3,4 bilhões de dólares até 2030 podem ajudar a eliminar a prática.
O Fundo das Nações Unidas para a População, UNFPA, lança nesta terça-feira o relatório Estado da População Mundial 2020. O documento lista a grande preocupação da agência com o número de meninas e mulheres em todo o mundo que se tornam vítimas de práticas nocivas, como casamento infantil e mutilação genital feminina. O relatório revela que pelo menos 19 práticas prejudiciais, que vão desde a queima dos seios a testes de virgindade, são consideradas violações de direitos humanos. O documento foca nas 3 violações mais frequentes: a mutilação genital feminina, o casamento infantil e a tendência a preferir filhos a filhas. O UNFPA, que é a agência da ONU especializada em direitos sexuais e reprodutivos, afirma que essas práticas causam traumas profundos nas meninas e roubam o direito a atingir o potencial na vida. Somente este ano, mais de 4 milhões de meninas serão sujeitas à mutilação genital feminina. Hoje, 33 mil menores de 18 anos são forçadas a se casarem, geralmente com homens mais velhos. E a preferência por filhos em vez de filhas, em algumas culturas, tem levado à seleção do sexo e à negligência extrema que causa a morte de crianças e resultam no desaparecimento de 140 milhões de mulheres. Países que ratificaram tratados internacionais, como a Convenção sobre os Direitos da Criança, têm o dever de acabar com essas práticas contra as meninas, muitas vezes por membros da família, comunidades religiosas, agentes de saúde e até mesmo do Estado ou de empresas comerciais. O relatório também mostra que o sistema jurídico e as economias de um país têm que ser reestruturadas para apoiar as mulheres com oportunidades iguais. É preciso mudar casos, como o de nações, onde as mulheres não podem herdar propriedades e eliminar ainda o incentivo das famílias para favorecer os homens. A agência da ONU acredita que o mundo pode erradicar o casamento infantil e a mutilação genital em apenas 10 anos, se aumentar ações para manter as meninas na escola, ensinando a elas habilidades para a vida. O UNFPA afirma que investimentos de 3,4 bilhões de dólares poderiam ajudar a eliminar ambas as práticas, acabando também com o sofrimento de 84 milhões de meninas. O relatório cita ainda a ameaça causada pela Covid-19 a alguns avanços dos últimos anos. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Pare e pense antes de postar, é o que pede uma campanha da ONU a usuários de internet. Nesta terça-feira, o Departamento de Comunicação Global das Nações Unidas, que lidera a campanha Verificando com outros parceiros, convida participantes de redes sociais a refletirem antes de compartilhar postagens para evitar a disseminação de notícias falsas sobre a Covid-19.
As Nações Unidas afirmam que casos de repressão da liberdade de expressão em alguns países da Ásia-Pacífico são motivo de alarme. Em comunicado emitido nesta quarta-feira, a Alta Comissária de Direitos Humanos da ONU informou que qualquer ação para conter a disseminação de notícias falsas sobre a Covid-19 tem que ser proporcional. Muitos países da região têm leis para regular notícias falsas e a mídia na internet, que estão sendo usadas para deter o debate público, críticas ao governo e reprimir a liberdade de expressão. Michelle Bachelet disse que as medidas devem obedecer aos princípios da legalidade, da necessidade e da proporcionalidade. Desde o início da Covid-19, vários países da Ásia-Pacífico estão acirrando a censura a críticos do governo, executando prisões e detenções arbitrárias e reprimindo pessoas que simplesmente compartilham informações e opiniões sobre a pandemia. A alta comissária mencionou incidentes em países como Bangladesh, Camboja, China, Índia, Indonésia, Malásia, Mianmar, Nepal, Filipinas, Sri Lanka, Tailândia e Vietnã. Bachelet reconhece a necessidade de se restringir à desinformação para proteger a saúde pública ou tentativas de ódio a grupos minoritários, mas alerta que essas medidas não podem resultar em censura que mina a confiança. Em um dos casos, em 21 de maio, no estado de Cayin, o editor-chefe da agência de notícias da Piau foi condenado a 2 anos de prisão. A agência publicou um artigo, em 13 de maio, sobre a morte de uma pessoa no estado por causa da pandemia, mas a notícia não tinha fundamento. O chefe da redação foi acusado, indiciado, julgado e condenado em menos de uma semana. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
Messi 700, golaço e marca histórica do argentino levam a internet à loucura. 6 vezes eleito o melhor jogador do mundo, Lionel Messi alcançou mais uma marca expressiva na carreira. Nesta terça-feira, embora o Barcelona tenha empatado contra o Atlético de Madrid, em casa, no Camp Nou, por 2-2, dando a oportunidade do Real Madrid colocar 5 pontos de vantagem na briga pelo título do torneio, o argentino deixou a sua marca e chegou aos 700 gols na carreira. Aos 33 anos, Lionel Messi coleciona artilharias na carreira. No Campeonato Espanhol, ele foi o máximo goleador por 6 vezes, assim como na Liga dos Campeões da UEFA. E pelas artilharias no Campeonato Espanhol, Messi também tem 6 chuteiras de ouro, sendo o maior vencedor da premiação. O argentino é o recordista de gols marcados em um único ano, com 91 em 2012, e é o maior artilheiro do Barcelona, da seleção argentina, de La Liga e do Superclássico entre o Barcelona e o Real Madrid.
Tadinha na cobrança de pênalti! O gênio, o ET, o melhor jogador do mundo! Lionel Messi! Só faz isso quem sabe, não é pra quem gosta!
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Olá, amigos da RAI Argentina ao Mundo, a rádio exterior da Argentina. Um abraço a todos os amigos. Eu venho nos últimos tempos, né, nesse período de quarentena aqui no Brasil, trabalhando de casa. Eu sou da cidade histórica de Ouro Preto, Minas Gerais, sou profissional do rádio, sou radialista e controlador de operações de rádio e TV, de uma rádio e uma TV da Universidade Federal de Ouro Preto, aqui no Sudeste Brasileiro. Neste período estou trabalhando de casa, né, no que a gente fala teletrabalho ou home office, gravando do meu home studio, até mesmo do smartphone, atualizando programação musical da emissora. Então continuo trabalhando, né? E na outra ponta, eu estou ouvindo mais rádio. Eu sou um aficionado por ondas curtas, então estou ouvindo rádio, acompanhando várias emissoras do mundo, ouvindo a RAI também por rádio e também por internet, né, acompanhando aí tudo que acontece na Argentina e no mundo. Vamos continuar por aqui seguindo as orientações da OMS, trabalhando de casa, ouvindo rádio de casa e dividindo este momento também com hobby, com leitura, com películas através de Netflix. Enfim, a gente tentar fazer deste momento um cenário melhor para a mente. Um grande abraço à minha amiga Julieta Galvan e também ao meu grande amigo, o Adrian. Claro. Breve, quero estar aí em Buenos Aires acompanhando todos vocês de perto. Um grande abraço direto do Brasil.
No dia 4 de julho de 1992, morreu o bandoneonista e compositor argentino Astor Piazzolla. Por esse motivo, fazemos esta semana uma homenagem para quem foi, com certeza, o músico de tango mais famoso do mundo. Astor Piazzolla nasceu na cidade argentina de Mar del Plata, em março de 1921. Ele viveu desde muito jovem com os pais em Nova York e, já de volta à Argentina, ainda mocinho, e depois de ter formado um conjunto próprio, se juntou à orquestra de tango dirigida por Aníbal Troilo, uma das mais famosas e populares da época, onde foi bandoneonista e também arranjador. Em 1944, Astor Piazzolla deixa a orquestra de Aníbal Troilo para dirigir a orquestra que iria acompanhar o já popular cantor Francisco Florentino. Ele tinha pouco mais de 20 anos de idade e era a oportunidade de mostrar o seu talento, e assim o faz. Dois anos depois, estamos agora em 1946, ele formou a sua própria orquestra, ainda ajustada aos cânones tradicionais, e começa a hesitar em deixar o bandoneon, deixar o tango, e mudar para o piano e para a música clássica. E assim, com uma bolsa do Conservatório de Paris, Astor Piazzolla se aperfeiçoou com a musicóloga Nadia Boulanger, que o fez continuar com o que era mais apropriado para ele, isto é, o tango e o bandoneon. Em 1955, com as cordas da Orquestra da Ópera de Paris, Astor Piazzolla grava 14 canções próprias que são a prévia da sua formidável produção posterior. Novamente aqui na Argentina, Piazzolla dá rédea solta ao seu talento e começa a cativar um público que tinha demonstrado o seu cansaço com o tango tradicional e que exigia alguma inovação. E foi esse o momento de conquistar a glória. Glória que o acompanha ainda hoje, 28 anos depois de falecido, como o grande compositor de música contemporânea da cidade de Buenos Aires. Piazzolla deixou uma vasta e prolífica discografia. Gravou com Jerry Mulligan e Gary Burton, como Antônio Carlos Jobim, entre outros músicos que o acompanharam, como o também notável violinista argentino Fernando Soares Paz. Entre seus mais destacados parceiros aqui na Argentina estão a cantora Amelita Baltar e o poeta Horácio Ferrer, além do escritor Jorge Luis Borges. Algumas de suas composições mais famosas são Libertango e Adiós Nonino. Libertango é uma das mais conhecidas, sendo que esta é constantemente tocada por diversas orquestras de todo o mundo. É por sinal que estamos aqui escutando por baixo da letra. Como falamos, Piazzolla faleceu em 1992, no dia 4 de julho. Na sequência, e para homenageá-lo, escutamos um programete especial dedicado à sua trajetória.
RAE Argentina ao Mundo apresenta Astor Piazzolla ou a Revolução do Tango. Filho de um imigrante italiano admirador de Gardel, o grande compositor Astor Piazzolla nasceu na cidade argentina de Mar del Plata em 1921, mas de criança foi com os pais morar em Nova York. E foi em Nova York onde começou a pegar aulas com o pianista russo Béla Wald, discípulo de Rachmaninoff, com quem aprendeu a transcrever e executar Bach e Schumann, que o maestro transcrevia para bandoneon. Acontece que em 1929, o pai, Vicente, deu ao pequeno um bandoneon usado de presente de aniversário. Astor Piazzolla tinha 9 anos e, embora a música que escutasse não era tango, e sim jazz, que estava na moda em Nova York, a sua figura ficaria associada para sempre ao bandoneon e, é claro, ao tango. Em 1934, chega Carlos Gardel a Nova York, contratado para filmar o filme El Día Que Me Quieras. Gardel já era muito famoso e o pai de Astor Piazzolla, admirador de Gardel, promove o encontro do seu filho como ídolo argentino. Astor Piazzolla tinha 13 anos, mas surgiu entre ele e Gardel uma grande simpatia que derivou inclusive na fugaz participação de Piazzolla como ator no filme, onde interpretava um vendedor de jornais. Encerrada a rodagem em Nova York, Gardel e companhia seguem para Hollywood, de onde mandam chamar o jovem Astor. Contudo, dada a sua pouca idade, não foi. E é possível pensar que isso lhe salvou a vida. Piazzolla lembra o seu contato com o famoso cantor através de uma carta que ele dirige e lê para o próprio Gardel.
Jamás olvidarei a noite que ofereciste um assado ao terminar a filmação do Dia Que Me Quieras.
Piazzolla diz que jamais esquecerá a noite em que Gardel ofereceu um churrasco ao terminar a filmagem de El Día Que Me Quieras, para honrar os argentinos e também os uruguaios que moravam em Nova York, e que essa noite, por acaso, ele teve a sorte de tocar, ele sozinho, Piazzolla, quando Gardel cantou as músicas do filme. Foi o batismo de Piazzolla como tango. Primeiro tango da minha vida e acompanhando Gardel, jamais esquecerei, disse Piazzolla. Ao pouco tempo, desde Hollywood, Gardel manda para o garoto dois telegramas para que ele se unisse a eles como bandoneon, mas Piazzolla estava por completar 14 anos e os seus pais e o sindicato não lhe deram licença. Charlie, me salvei. Em vez de tocar o bandoneon, me estaria tocando harpa, aponta Piazzolla sobre essa conhecida anedota na carta que lhe dirige. Agora põe a música de Arrabal Amargo e dale com todo. Em 1936, a família Piazzolla retorna para a Argentina, a cidade de Mar del Plata, onde Astor tinha nascido, e começa a atuar quase imediatamente em conjuntos à sua cidade, dedicados ao tango. E em 1938, já radicado em Buenos Aires, toca em diversos grupos até que em 1939 concreta o seu sonho, ingressar como bandoneonista em uma das grandes orquestras desses anos, a de Aníbal Troilo, que foi um dos melhores intérpretes de bandoneon. Piazzolla tinha apenas 18 anos de idade. Pouco depois, Astor já estava compondo e propondo arranjos considerados modernos para a orquestra de Aníbal Troilo, a quem Piazzolla considerará depois um dos seus maestros. Anos mais tarde, os dois grandes intérpretes de bandoneon gravam em dueto El Motivo. Em 1944, Piazzolla deixa a orquestra de Aníbal Troilo e passa como diretor para a orquestra que acompanharia o cantor Francisco Florentino, de grande popularidade. Foi a oportunidade para mostrar todo o seu talento. Dois anos mais tarde, Piazzolla forma sua própria orquestra, ainda ajustada aos moldes tradicionais, e começa a duvidar em se passar ao piano, um instrumento que tinha começado a estudar muito seriamente, como um dos maiores pianistas e compositores argentinos, Alberto Ginastera. Durante os 10 anos seguintes, Piazzolla abandona o bandoneon e adota o piano. Se dedica a compor, não apenas tangos, também sonatas e peças sinfônicas. E é com uma dessas obras que ganha, em 1953, uma bolsa otorgada pelo governo francês para estudar em Paris com a musicóloga Nadia Boulanger, quem o fez continuar com aquilo que lhe era mais próprio, o tango e o bandoneon. Assim lembra essa etapa o próprio Piazzolla.
Eu tive uma beca do governo francês a raiz de uma obra sinfônica que havia escrito em 1953. Me fui a estudar a Paris depois de haver estudado 6 anos com Alberto Ginastera.
Diz Piazzolla que depois de receber a bolsa, chega a Paris com as suas partituras de concertos para piano e obras sinfônicas e para câmara de todo tipo, achando-se ser ele uma espécie de gênio, e que quando Nadia Boulanger começa a revisar a sua música, para e lhe diz: toda essa música está muito bem escrita, mas não vejo aqui o Astor Piazzolla. Que música faz Piazzolla? E depois de escutá-lo tocar um tango no bandoneon, Boulanger lhe fez ver seriamente que isso sim era Piazzolla e que continuasse, portanto, fazendo isso.
Revisar toda a minha música e ele disse: "Isto está muito bem escrito, pero em nenhuma destas obras encontro a Piazzolla."
Em 1955, e com a Orquestra da Ópera de Paris, Astor Piazzolla grava 14 obras próprias que são uma amostra da sua formidável produção posterior. De volta na Argentina, em 1960, solta as rédeas do seu talento e começa a cativar um público que tinha demonstrado cansaço como tango tradicional e que reclamava inovações. E forma um dos conjuntos fundamentais da sua trajetória, o Quinteto Nuevo Tango, que causou furor em certas faixas de público, entre elas o universitário. E é com esse quinteto, o Quinteto Nuevo Tango, que ele apresenta, entre outros, tangos como o que segue. Ao longo da sua carreira, Astor Piazzolla gravou com renomados conjuntos de música acadêmica e dirigiu importantes orquestras sinfônicas, que executavam as suas obras, que sempre tiveram o toque inconfundível do tango. Gravou também com importantes músicos de jazz, como Jerry Mulligan e Gary Burton, e na França também com George Moustaki, entre outros músicos europeus. No final da década de 1960, Piazzolla começa a produzir com o poeta Horácio Ferrer, inaugurando uma nova etapa como compositor, o tango canção. A parceria escreve uma ópera, Maria de Buenos Aires, e uma sucessão de tangos, entre eles Balada para um Louco e Chiquilín de Bachín, que de repente proporcionam a Piazzolla sucessos massivos aos quais ele não estava acostumado.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita
me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una corbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La irira, irara. Viva, viva, viva. Loco él y loca yo. Locos, todos locos. Locos, locos. Loco, 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 él y loca yo.
Durante as décadas de 1970 e 1980, Piazzolla já desfruta de reconhecimento mundial. E se bem visita regularmente a Argentina, reside alternadamente na França, na Itália e nos Estados Unidos, onde ele é aclamado nos teatros mais prestigiosos e onde é acompanhado pelas orquestras mais famosas. E é em Paris, em agosto de 1990, que sofre uma trombose cerebral. A família decide trazê-lo a Buenos Aires e morre aqui 2 anos depois. Piazzolla tinha 71 anos. Nos seus últimos 10 anos, manteve uma intensa atividade. Escreveu mais de 300 tangos e ao redor de 40 trilhas sonoras para filmes de cinema. RAI Argentina para o Mundo apresentou Astor Piazzolla ou a Revolução do Tango. Locução e produção, Julieta Galvão. Operação técnica e edição, Julián Carvalho.
E é hora de ir encerrando. Não esqueçam que todos os dias vocês podem encontrar o relatório oficial de saúde do governo argentino em nosso website www.rae.com.ar. Encontrarão também os novos esquemas de transmissão através das ondas curtas, uma vez que, através do streaming, podem aceder diariamente à programação conjunta da Rádio Nacional Argentina, na maioria dos sinais AM, FM e, é claro, a RAE. E não esqueçam que os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para o seguinte endereço: qslrae@gmail.com, qslrae@gmail.com. Lembrem também que o horário e frequência do programa em português, segundo o esquema em vigor a partir de 6 de abril passado via WRMI, é, segundas às sextas-feiras, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Amigas e amigos da Rádio Argentina ao Mundo, recebam o nosso abraço e o meu em especial, com o desejo de que cada um de vocês se encontre bem e com a esperança de voltar para a normalidade em breve, com saúde e com a certeza de termos superado a Covid-19 a nível global. Sou Julieta Galvão e continuamos em contato. Continuamos perto. Acesse a RAE Argentina ao Mundo, www.rae.com.ar.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
La RAE, Argentina al Mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al Mundo.